Muito bom dia a todos. Nos perdoe aí um pequeno atraso para acomodar a chegada dos palestrantes e a gente conseguir dar início aos trabalhos. Estamos aqui mais uma reunião de coordenação do Inventário de Gases de Efeito Estufa do Estado de São Paulo. Está sendo uma iniciativa, assim, está sendo uma experiência muito interessante. A gente está conseguindo, acho que nós estamos agora na 7ª reunião de coordenação, e está sendo uma experiência muito interessante, muito rica, poder contar com a presença das entidades que estão aqui representadas, contar com os profissionais do nível que estamos tendo aqui de participação, de adesão. Já estamos chegando próximo do final de um processo longo que se iniciou em 2008, com novas adesões, participações, e estamos, assim, confiantes de chegar num bom resultado. Vamos ter hoje uma apresentação da Petrobras, que nos apresentou recentemente, fruto de um convênio entre a CETESB e a Petrobras, um material preliminar ainda de inventário da parte que a Petrobras está desenvolvendo. Nós estamos tendo uma série de reuniões técnicas com a estatal, com a equipe lá da Petrobras, que está muito generosamente, gentilmente, se esforçando para detalhar um pouco mais a informação que chegou preliminarmente, para nós termos condição de absorvê-la plenamente no inventário. Então a Petrobras vai iniciar hoje os trabalhos, fazendo uma apresentação do status, né, do desenvolvimento do material que está sob a tutela deles. Estamos aí com o time também, o professor Roberto Peixoto, que é do Instituto Mauá de Tecnologia, vai também organizar aí uma apresentação para nós da parte que ele está coordenando. Estamos aguardando a chegada da Embrapa, que também deve apresentar aí o andamento dos trabalhos para nós, e da Ciclo Ambiental. A Embrapa é responsável de todo o pedaço da agropecuária do estado, e estamos aguardando também a chegada da Ciclo Ambiental, que o pessoal está vindo de Campinas, e responde pela área de energia, levantamento de energia do estado de São Paulo. A CETESB vai ter algo a apresentar hoje, João? Não? Tá. Então, por enquanto, estou assim querendo agradecer imensamente a todos os presentes, agradecer aqui o Dr. Lacava, que é gerente de departamento da CETESB, está representando a nossa diretoria, a T, né, que a gente designa como T. É importante a presença dele aqui, acompanhando os trabalhos. Agradecer os representantes das estatais, das áreas de iniciativa privada, a equipe do GHG Protocol. Agradecer realmente a presença de vocês, que é importante para o prosseguimento dos trabalhos. Assim que a reunião for prosseguindo, eu já comunico a data da próxima e aviso aos nossos parceiros, né, as secretarias, representantes das áreas de governo chegando. E assim que a reunião for prosseguindo, eu aviso aí a data da próxima reunião, que nós já temos a 8ª reunião marcada, que deve acontecer em setembro. E já estamos, assim, com uma previsão. Ainda é uma previsão, não é uma data ainda confirmada, mas a previsão do lançamento do inventário, do evento do lançamento, se agendem, assim, está sinalizando aí as agendas das autoridades envolvidas, que ele pode acontecer na semana do dia 15 de novembro. Tem o feriado na segunda e nós estamos planejando que esse evento ocorra nessa semana. Então já estamos aí com o andar da carruagem caminhando firme. E estamos também preparando a página de internet, que deve ficar ativa a partir do mês que vem, aonde nós vamos começar a lançar os produtos de consulta pública. Então, estamos aí caminhando para cumprir, né, o que está exigido para nós no decreto 55, não vou lembrar o nome, mas o decreto que saiu mês passado, regulamentando a Lei 13.798, e manda que o inventário entre em consulta pública, e nós vamos colocar os produtos em consulta pública, e a partir do mês que vem já vamos ter página de internet ativa para os produtos estarem no ar. Então realmente estamos em fase final dos trabalhos e estamos na fase do apuro, né, do processo. Então, chamando aí o pessoal da Petrobras, os parceiros aqui da Petrobras, vou pedir que vocês se apresentem aí para nós. Certamente vai ficar uma apresentação mais competente que eu vou conseguir fazer. Muito grata, mas muito bom para nós ter o apoio da Petrobras aqui nos trabalhos.
Bom dia a todos. O Brás agradece novamente o espaço aqui cedido à CETESB, dentro do projeto aqui de trazer o inventário de emissões de gases de efeito estufa do estado de São Paulo, de suas unidades. A gente está aí já há um bom tempo trabalhando juntamente com a CETESB, que nem a Júlia comentou. Hoje estamos eu e Natália Nath, dá um oi aí. Né? Estamos aqui representando a Petrobras. E vamos passar para vocês um status de como está o andamento do nosso trabalho lá na Petrobras para trazer, ajudar a CETESB na questão do seu inventário da Petrobras no setor de energia, principalmente. Trazer para vocês, já que a gente há algum tempo não apresenta aqui para vocês, a gente tem apresentado para a CETESB todo o andamento, mas para vocês estarem mais a par, mais cientes de todo o trabalho que a gente tem feito, o status do inventário no setor de energia. Só relembrando um histórico de todo o trabalho da Petrobras, que às vezes muita gente pode não conhecer profundamente. A gente fez um convênio, né? Foi celebrado o convênio da CETESB e a Petrobras para participar desse inventário. Participação em diversas reuniões e nos encontros técnicos aqui. Reuniões com a Ciclo Ambiental também. A gente teve, desde o início, contato diretamente com a Ciclo. Reuniões com a CETESB. A gente teve duas reuniões recentes. Uma aqui e uma na sede da Petrobras em São Paulo. A definição de todo o escopo que foi elaborado durante o projeto. E... no mês de maio, se não me engano, a gente fez a entrega do produto preliminar. Esse produto preliminar era exatamente esse nome, preliminar, para dar uma ideia melhor da CETESB, como que a gente teria os dados, de que forma entregaríamos esses dados, o que poderíamos trabalhar melhor naqueles dados. E realmente, de um preliminar está virando uma bibliazinha, né? Está evoluindo muito esse relatório. E com isso a gente trabalhou internamente, nossa equipe lá da Petrobras, para melhorar todas essas informações. Então esse foi o acordo firmado. Quem não conhece, é mais ou menos isso. Tá? Elaborar uma estimativa de gás de efeito estufa em todas as atividades da Petrobras no estado de São Paulo. Então, a gente passou por identificação das unidades, então a gente varreu todas as unidades da Petrobras que possuem 50% ou mais de operações, ou apropriação, ou financeiro, né? No estado de São Paulo, que já é um trabalho, porque a Petrobras tem inúmeras unidades, isso aí a Natália fez com um primor excepcional. Depois a gente identificou as atividades, porque dentro do convênio firmado a gente vai reportar por atividade, atividade de refino, atividade de transporte, atividade de geração de energia e outras atividades que possam ter na Petrobras. Então o escopo começa a quebrar por aí o relatório, ele vai detalhando ponto a ponto em cima de cada atividade. A gente fez levantamento também das fontes emissoras e das tipologias. Então a gente também tem rastreado, e que vai ser mostrado no relatório, por tipologia de fonte, por a operação que a Petrobras tem e por fonte física mesmo, até por equipamento. Em cima disso, que a gente já tem toda a sistemática interna na Petrobras a partir de um sistema de inventário de sistema de gestão de emissões atmosféricas, que é o CIGEA, a gente tem ponto a ponto, a gente tem todo o cadastro do Brasil todo, América Latina toda também, e a gente tem uma metodologia da BRI, e a gente, como a CETESB focou no escopo do IPCC, a gente teve que pegar todos esses dados e recompilar em cima da metodologia do IPCC, que é o trabalho árduo que a gente está tendo agora de fazer um espelho dos dados que a gente tem e trazer para a metodologia do IPCC. Então a gente tem revisado essa e aplicado a metodologia que é considerada pela CETESB e também no inventário nacional, né, na segunda comunicação nacional, que é do IPCC, e refazer toda essa metodologia não é fácil. Esse é o nosso principal trabalho, justo. Então, esse aí foi o acordo básico, né, que tem os pontos enumerados, e eu destaquei em vermelho aí, que um alinhamento é importante à segunda comunicação nacional. Então, tudo que está sendo foi entregue lá já para o MCT está alinhado já a da CETESB também. Eles vão se casar. Eles falam o mesmo idioma, que é importantíssimo para as coisas se encaixarem depois na comunicação nacional. Então, só para trazer aqui a equipe, todo mundo pensa assim, nossa, Petrobras tem muita gente, não. Somos apenas em 4 para fazer todo esse trabalho, né? 2 pessoas de coordenação, a Natália, que está sempre representando aqui nas reuniões, nos contatos, na articulação, na gerência de articulação, e a equipe técnica, o Rodrigo, que como ele fica no Rio de Janeiro, ele vem às vezes não, né? Fica mais difícil, eu fico aqui em São Paulo, sou mais presente aqui fisicamente. Então, essas equipes. E aí, por curiosidade, assim, eu ontem estava elaborando essa apresentação, e aí eu falei, pô, quantas horas a gente já gastou nisso aí, né? Que a gente, como não foi um convênio sem custos, né, financeiros, firmado, mas HH nosso, né, também, só para trazer para vocês. Então, só esse trabalhinho de 2 pessoas, apesar da gente ter toda a sistemática, aquisição de dados, que a gente já trabalha hoje, todos os reportes Dow Jones, CDP e por aí vai, GHG Protocol Brasil, que a gente tem toda a metodologia já interna da Petrobras consolidada, em cima da adequação para o IPCC, em cima de toda a metodologia aplicada para esse relatório, a previsão é de 700 horas que a gente vai gastar para recompilar todas essas informações. Então a gente gastou até o relatório preliminar 180 horas, basicamente, mais na parte de no início muito de articulação, né, dos contatos, e depois na parte técnica, e da preliminar que foi em maio até agora, já gastamos 370 horas para refazer, quer dizer, continuar, dar aquela peneirada em cima da preliminar, ou seja, estamos muito dedicados a esse trabalho. Então, o que será contemplado, né, que eu comentei, 50% de participação acionária da Petrobras, fontes emissoras próprias que tem a operação também da Petrobras, isso é considerado. A identificação que a gente identificou são áreas do abastecimento, refino, né, refinarias, gás e energia, que é geração de energia elétrica, na usina termoelétrica, e subsidiárias Transpetro, BR e TBG, o gasoduto Brasil-Bolívia, que vai entrar como transporte também. Essas são as áreas de negócio que a gente considera no inventário. CO2, metano e N2O são os gases que a gente considerou, tá fechado nesse escopo. Período 90 a 2008, já vou comentar um pouquinho, porque quanto mais antigo, mais antes da linha do tempo, mais complicado a aquisição de dados. Eu vou falar como que a gente tem trabalhado isso. A gente está levantando para entregar por tipologia de combustível e suas características. Vai entrar também no relatório as características dos combustíveis que a gente está utilizando nos cálculos, quer dizer, o que é medido nas unidades e a gente está trazendo para a realidade aqui. E a tipologia de fontes, as características que são fundamentais para fazer esse cálculo todo aí. Bem, a gente usou a metodologia do IPCC 96, o revisado, e o guia de boas práticas também do IPCC 2000. Tá? E em cima disso a gente chegou nas árvores de decisão, que a gente está focando muito, que a gente, nesse relatório final, a gente focou muito na árvore de decisão de TIA, de TIA 1, 2 e 3, a gente viu que o cenário da Petrobras é positivo em relação à perspectiva de TIA, ele se aproxima entre o 2 e o 3, ele está nesse meio campo aí, que traz mais confiabilidade das informações para a gente, né, conforme o guia de boas práticas. A apropriação das fontes emissoras, segundo a metodologia, a gente tem as fontes fugitivas, que são aquelas fugitivas de linha mesmo, né, de fuga de linha de gasoduto, por exemplo. Unidade de geração de hidrogênio também entra na questão. Tochas, que é considerado, flares são considerados. Despressurizações, eventos não rotineiros, que há fuga de produtos. E fontes de combustão, caldeiras, fornos, turbinas, unidade de recuperação de enxofre, a URI, o FCC, motores e compressores. Esses todos a gente então vai detalhar cada um dessas tipologias de fontes dentro do inventário. Então a gente tem essa gama de processos dentro da Petrobras, desde uma refinaria até transporte de gás, por exemplo, que envolve todas essas tipologias, e cada uma das tipologias a gente tem a caracterização das operações e dos combustíveis para fazer essa calculeira toda. O que é importante, a gente sempre frisa, que é uma diferenciação entre o escopo desse inventário para escopos de licenciamento. Tá? O licenciamento ele foca muito em medição, também aqui a gente está focando na estimativa do inventário segundo a metodologia do IPCC. Então a gente sempre frisa que esse relatório não tem como finalidade é subsidiar licenciamento e atrelar licenciamento a as emissões desse presente relatório. Joseph, por favor. Bem, eu comentei que a gente tem um pouco mais de dificuldade quando os dados são muito antigos. Porque naquela época, se hoje a gente ainda existe, né, a dificuldade de coletar essas informações todas, né? Acho que o pessoal da Gabriela aqui estava me comentando antes, que tem uma dificuldade ainda, né, no cenário estadual, imagina, quiçá municipal, né, federal, de coletar essas informações todas e trazer para uma estimativa. Então, a Petrobras tem dados, porém não é uma rica representação que tenha, vamos dizer, uma confiabilidade 100% das informações. Então, para o período de 90 a 2003, o que é esse período? Esse período é quando a gente não tinha sistemática interna da Petrobras, quando a gente não tinha sistema de gestão de emissões atmosféricas. A gente tem um pequeno problema de informações. Então, para esse período, a gente vai fazer a nossa metodologia, consultando o guia do IPCC, é um cálculo das emissões totais de combustão e fugitivas com base em dados em fatores específicos. Fatores esses do IPCC ou conforme o guia de boas práticas recomenda, quando não há, utilizar um outro. Caso da EPA, por exemplo, se pode utilizar. Um fato interessante é que a gente está olhando fatores de emissão, banco de dados lá do IPCC, a gente chegou à conclusão que realmente os fatores do IPCC são muito próximos da EPA. Né, tanto que acho que no workbook volume 2 de energia do IPCC, ele se referencia ao EPA. Então, há uma, pelo menos esse foi um ganho nosso, porque muitas coisas do EPA batem com o IPCC para a questão de fatores de emissão. Fatores específicos calculados com base nos dados do período 2003-2008. Por quê? O que a gente fez? A gente não tinha dado, então a gente teve que criar um fator, criar entre aspas. Né? A gente pegou as emissões que a gente tem considerado de 2003 a 2008, a gente aplicou valores de produção, de transporte de gás e assim, geração de energia, e em cima dessa, a gente fez uma relação entre os dois, desses últimos anos, com o período de 90 a 2003 de produção e assim, para chegar num fator, para ter uma estimativa de emissão. Seria uma espécie de um top-down. Tá? A gente pega lá de cima o mais agregado possível que a gente tem para estimar as emissões desse período. Que é o que mais ou menos que a gente fez aqui nesse caso. O que a gente tem feito é entender melhor isso aqui para começar a tentar definir uma saída mais clara possível para o entendimento no relatório para quem não conhece do assunto. Então ele está desagregado por atividade, mesmo a gente não tendo essas informações, a gente consegue quebrar ainda por atividade da companhia, refino, transporte, geração de energia e outros, e ainda dividir por fugitivas e combustão. Isso é possível, porque como a gente tem de 2003 adiante essa divisão certinha, para voltar para o passado assim, é possível, então isso facilitou. O que eu trago aqui é a incerteza, quer dizer, todo inventário tem uma incerteza, né? O IPCC fala disso no Guia de Boas Práticas, a cada capítulo ele fala de incerteza, e realmente a incerteza, como a gente não tem, não chega no nível de Tier 3, por exemplo, ou Tier 2, nessa época, a incerteza é maior, realmente. Então ele tem uma incerteza devido a essa falta de dados específicos da época, É, então tem uma representatividade um pouquinho menor frente ao período seguinte, que é quando a Petrobras já tem sistematicamente esses dados.
Justo.
Que é de 2003 a 2008, quando iniciamos o processo de procedimento interno de controle, o inventário interno de uma forma sistemática, sendo reportado todo ano no seu balanço socioambiental da companhia, da Dow Jones, CDP e recentemente GHG Protocol. Então, a gente já tem o CIGEA, que é o Sistema de Gestões de Emissão Atmosférica, controlando todas essas informações ponto a ponto, unidade a unidade, atividade a atividade. Então, a gente consegue extrair valores brutos, como consumo de combustíveis, pulga em linhas, toda a questão, e a maioria é tudo dado de medição. Então, o consumo é um dado medido que vem da unidade, movimentação de produto é outro dado medido de unidade, o que vai nos aproximando mais de uma realidade de tier 2 ou 3. E, em cima disso, a gente consegue aplicar a metodologia do IPCC para cálculo. Para CO2, a gente usa a balança de massa, que é recomendado no guia de boas práticas. Você tem a opção do fator deles ou mesmo o balanço de massa, e a gente utiliza o balanço de massa, cálculo estequiométrico básico, nada de fora do normal, balanço de carbono mesmo. E para CH4 e N2O, a gente utiliza fatores de emissão, ou do IPCC, ou quando não há um outro, que no caso é EPA. E olhando o que a gente tem do IPCC, o IPCC também bate da EPA. E aí a gente tem uma representatividade melhor desses dados, já trazendo a realidade. Então, pela sistematização de nosso inventário, fica muito mais fácil. Como a gente tem esses dados sistematicamente fáceis, fica aquele período que eu comentei, 90 a 2003, fica mais fácil de entender. Aumenta a representatividade também para esse período. Não chega, se você comparar esse período de 90 a 2003 com 2003 a 2008, realmente, esse segundo período é mais real possível na realidade, dentro da companhia. Só que como a gente calcula em cima dessa realidade, esse período anterior, o primeiro período que eu comentei, também se aproxima um pouquinho melhor da realidade. Justo. Então, basicamente, é esse trabalho que a gente dividiu em dois períodos, visando fugitivas e combustão, entrando na parte técnica mesmo, que eu não vou me alongar muito. O cronograma que foi elaborado está aí, começamos em setembro, né? A identificar as unidades, já adiantando antes do acordo ser firmado. O acordo foi firmado e aí a gente trabalhou ponto a ponto. Em maio foi feita a entrega do relatório preliminar. O pessoal da CETESB esteve lá com a gente, lá na sede da Petrobras de São Paulo, quando foi entregue o relatório de referência. Se não me engano, foi para a internet não, né, Josi? Ainda não, né? Que é basicamente esse aqui, um relatório que traz toda a metodologia aplicada, os resultados principais obtidos. Em cima disso, que a gente está melhorando esse relatório aqui, que já cresceu já 5 vezes isso aqui, tá, Josi? Ou seja, já ficou folhando o tempão, vai folhar muito mais agora. Então, a ideia era melhorar esse preliminar. Então, preliminar foram entregues na época, já que vocês não estavam presentes lá, né? Só para comentar, versões impressas digitais. Depois a gente passou todas as planilhas para a CETESB, para poder verificar caso precisasse os dados, que a gente trabalhou as planilhas mesmo em Excel com os cálculos, com dados que ela pudesse utilizar até para a questão de fechar o ciclo todo do inventário de energia. Né, os protocolos de cálculo que a gente utilizou e a planilha de resultados. Lembrando que a gente sempre usou o IPCC 96, exato, e o guia de boas práticas e alguns dados do site da Petrobras no relação de investidores, como produção, transporte de gás, geração de energia, para estimar aquele primeiro período. E, em cima disso, a gente está fazendo agora, terminando, assim, acho que até o final do mês a gente termina realmente o relatório final, para fazer a entrega oficial depois, a gente vai acertar isso. que é o que está sendo revisado agora, o passo a passo, é, seguindo as árvores de decisão da metodologia do PCC, né, que ele detalha muito na parte como que você vai fazer metodologia das estimativas. Então, todo o caminho para você falar se é mais representativo, menos representativo, se você vai usar uma coisa mais sua, você tem mais controle, ou generalizar pelos fatores, pelos padrões de PCC. Os dados dos combustíveis, uma coisa que a gente não trabalhou muito no relatório preliminar e agora a gente está trazendo mais para detalhar, né? Trazendo até as características dos combustíveis, teor de carbono, TCS, dados que possam ser rastreáveis, que isso é importantíssimo no inventário, que você possa, que a pessoa, né, quem for consultar, queira conferir esses dados, se realmente a gente está reportando o que a gente está dizendo, você pode fazer um teste de mesa, né, e também rastrear e utilizar até esses mesmos combustíveis para outros inventários que necessitem, né, casos de gás natural que, né, vamos ver, é o mesmo, né, que vai passando pelo gasoduto da Brasil-Bolívia e vai distribuindo por aí afora. Descrição dos tipos de fonte e respectivos protocolos, a gente está detalhando melhor essa parte aí dos cálculos para quem quiser rastrear também os dados. Dados de consumo por combustível, gráfico, a gente está trazendo os gráficos para clarear mais a visão do relatório, porque fica muito tabelado, aí você bate o olho, aí você não, quem não está muito a par do assunto não consegue visualizar bem. Rastreabilidade dos cálculos, que eu já comentei, novas agregações dos resultados. Isso muito em função das reuniões que a gente teve com a CETESA. Essa aproximação foi muito positiva. Os contatos aqui com a Josi, com o João e com a Gabriela foram enriquecedores nesse sentido de ter uma visão mais, vamos dizer, mais CETESA e menos Petrobras, porque realmente a gente está aprendendo os dois juntos o que a gente quer, né, qual o caminho que a gente vai levar. E a gente tem uma visão. A CETESB tinha uma outra, a gente está melhorando a nossa visão em relação ao que a CETESB precisa, Júlio. Tá? Então, basicamente é isso que eu ia trazer aqui, só um status mesmo. A gente está terminando, eu não trouxe aqui um relatório, porque ainda estamos ajustando o texto, ajeitando as tabelas, trazendo as melhores configurações. Eu acho que logo, logo teremos a versão final entregue, em cima desse trabalhão todo que a gente está tendo. Bem, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, não sei se está aberto. Se alguém tem dúvida. Acho que não, né? Tem?
As emissões de exploração não entram em São Paulo, entram no Brasil? Como é que é isso?
Não,
na sua lista lá.
Ele faz parte do inventário da comunicação nacional. Não entra em São Paulo por quê? Porque até 2008 a gente não tinha operação da Bacia de Santos. Né? É uma coisa muito recente. Merluza
não estava ainda, não?
Não, a gente não tinha produção em Merluza nem Tupi. Né? Merluza entrou recentemente, finalzinho de 2008, mas assim, começou mesmo em 2009.
Ah, tá bom.
Tá, tem essa questão, assim, muito bem lembrada.
Tá bom.
Eu queria tirar uma dúvida. Eu não sei se usava como critério ali a participação da Petrobras acima de 50%. Existiria que tipo de instalação em São Paulo da Petrobras onde ela tem menos de 50% que está fora desse inventário?
Olha, de atividade, realmente a gente varrendo as operações, o que a gente conhece, que assim, internamente a gente tem uma dificuldade de entender o que é da Petrobras e o que não é. É complicado isso. Mas, por exemplo, posto de gasolina não é considerado porque não é bandeira própria. Então a gente tem essa dificuldade. O que a gente varrendo, né, indo atrás até da parte de contratos da empresa, entendendo melhor tudo isso, o que a gente procurou, tudo que a gente tem, a gente está reportando realmente é o que a Petrobras tem no estado de São Paulo. E todos, tirando o posto de gasolina, que realmente tem uma emissão pequena para gás de efeito estufa, frente a uma refinaria, foram os únicos que ficaram de fora. Por exemplo, quando eu falei, além do refino, transporte, né, de óleo e gás e geração de energia, quando eu falei outros, eu quis dizer fábrica de asfalto, por exemplo, também entrou, apesar dele, se não me engano, ficar em diadema. Então a gente varreu todo ponto e realmente alguma operação de subsidiária que a Petrobras, por exemplo, tenha 5%. É realmente complicado entender isso. O que a gente tem feito é varrendo cada vez mais a empresa, tentando buscar alguma outra possibilidade de operação. Mas o que a gente verificou internamente com o pessoal de licenciamento, de contratos, é que essas operações que a gente tem fazem parte do todo da Petrobras, que coincidentemente está 50% acima, então eles entram.
Uma outra pergunta nessa linha. Nesse relatório de vocês, você vai ter isto detalhado para que eventualmente a gente possa aproveitar partes do, em outras aplicações? Porque, lógico, vocês já têm um sistema implantado, medindo quanto é que emite um motor desse tipo, você tem um monte de informação técnica que é importante na hora de tentar expandir isso para outros setores, né? Tem o mesmo tipo de máquina, o mesmo tipo de compressor, sei lá o que, a gente pode tentar usar os números. Isso vai estar aberto no relatório ou vai ser um número global lá que a gente não consegue enxergar?
Não, a ideia é trazer. A gente está acordando ainda, vendo como isso passa acima da gente, né? Essa abertura de dados, fica meio complicado entender o que, que vai entrar ainda. É isso que a gente está terminando. Mas o que a gente vai trazer coisas que dá para reaproveitar ou expandir para
outras, né?
É importante.
Já me sabe direito os dados.
O que a gente está trazendo é, além do know-how da Petrobras, isso é como que a gente considera essa medição. Por exemplo, os cálculos de motores, a gente vai trazer a explicação de como a gente está utilizando o cálculo, que pode ser utilizado para o Brasil até, de uma esfera nacional. O que a gente não está trazendo é detalhe de tecnologia dos motores da companhia, porque senão ficará uma coisa gigantesca, né? Porque cada lugar tem, cada especificação de motor tem um controle diferente, né? Turbina.
Eu entendo, mas o meu ponto aí é mais pelo lado prático, pragmático. Eu vejo que quando eu começo a olhar vários setores, você tem vários processos que são parecidos aos processos da Petrobras. Agora, tem dados desses processos? Não temos, porque o pessoal não mede direito, está muito preocupado com isso. E na hora de avaliar isso, a gente, de alguma maneira, vai ter que tirar esses números.
Sim, claro.
Por isso que eu estou tentando arrancar alguns.
Não, perfeito. Não. Em cima disso, dá. O relatório vai trazer que, com os dados mais brutos, mais primários possíveis, você consiga. Por exemplo, você tem um consumo de um combustível, vai, tem um motor lá, usei diesel, sei lá, 10 litros, digamos.
Isso.
Em cima disso, já dá para calcular.
Dá para calcular, sim.
Já dá.
O tier então, não tanto refinado.
Exatamente. Né? Usa uma média aí de diesel nacional, que a gente vai trazer. Então, você tem como extrair esses dados para aplicar para outra esfera.
Tá bom, viu?
Eu só acho importante checar essa questão do Merluzzo e Mexilhão, aí, porque a produção de gás é anterior a 2008 em São Paulo, na plataforma continental. Agora, eu não sei como é que vocês estão tratando isso ao nível do país, entendeu? Quer dizer, o fato de estar offshore e tal, quer dizer, mas São Paulo produz gás há muito tempo já. Está sendo ampliado, é diferente, mas Mexilhão é bem anterior a 2008.
A questão de... Tem uma outra questão que a gente também, além dessa questão que a gente tem esses dados, é a questão de apropriação por ele estar por ele ser offshore. Dentro do MCT, dentro da comunicação nacional, ele entrou. Só que porque é uma esfera nacional, você está em territórios nacionais, fica mais fácil. A mesma questão de navios. Navios é muito complicado. O pessoal da Ciclo estava trabalhando nisso, né? Aviões também. Então, não existe uma definição perfeita em bacias nacionais, né? Bacia de Santos vai desde o Espírito Santo e vai descendo, né? Futuramente a gente vai ter que reportar isso e vai ter que trabalhar melhor essas informações. O que a gente está vendo é que, para a questão de exploração e produção, o que a gente tem dado de final de 2009, quer dizer, começo de 2009, final de 2008 para cá, que tem esse controle melhor. Tanto para merluza, mexilhão, eu preciso verificar. Não vou te falar porque eu realmente não tenho de cabeça aqui essas informações. Mas o que a gente pesquisou, a gente só tem essas informações no final de 2008, começando a iniciar assim, para iniciar em 2009 a produção mesmo. Agora, tudo que foi trabalhado em questão de emissões de EIP nacional, ele vai casar com a comunicação nacional. Então, na comunicação nacional ele vai entrar, ele faz parte.
Queria agradecer ao Rony, porque essa é a oportunidade, né? O grande ganho da reunião é a gente poder discutir com os técnicos que estão aí acompanhando o processo e tentar encontrar, até antes do processo, que, como vocês sabem, o Ministério da Ciência e Tecnologia já está colocando alguns relatórios de referência prontos para revisão pública, né? E antes disso a gente quer chegar num documento já consensado e com todas as possíveis divergências e dúvidas esclarecidas. Mesmo havendo alguma divergência, o processo de revisão pública, não é revisão, é consulta, por conta que a Bruna me corrigiu ontem, como é que é o nome, lembra? Consulta pública, né? Então, é cíclico, né? Então, é essa participação de vocês que a gente quer mesmo. Nem sabia de mexilhão, mas vamos tentar entender o que acontece e agradecer sempre a participação e liderança da Petrobras no processo. O Newton tinha prometido, lá no Nacional, e eu não cheguei a ver, saíram, tem uma promessa aí, o senhor Domingo está falando, é uma promessa do Newton de publicação de fatores de emissão. Eu acho que não é nem no relatório Petrobras, é naquele relatório feito pelo Instituto de Meio Ambiente, né? Será que vai sair isso da Petrobras também? Não sei.
Olha, quem está mais à frente é o Rodrigo, porque ele tem mais contato lá pelo Rio de Janeiro. Né? Uhum. O que eu soube é que ele ia entrar, se não me engano, já entrou alguma coisa em consulta pública, uhum. Mas essa questão de fatores de emissão não chegou nada ainda para a gente. Uhum. Né? Chegou o pedido até de poluentes regulados, você tinha comentado, mas eu acho que passou e vai ser para o próximo mesmo. Mas a questão de fatores de emissão ainda, pela informação que eu tive até agora, não foi abordado o tema. Pode ser que venha a ser abordado, ou que já tenha sido, mas não chegou a minha alçada. Eu posso verificar lá. Mas isso eu acho fundamental, porque criar um banco de fatores de emissão nacionais seria, assim, um paraíso. Seria o lado azul da força, né? Seria fundamental. E, inclusive, se vocês entrarem no banco de fatores de emissão do IPCC, ele já fica a desejar. Ele já realmente fica a desejar. Você não tem muita... A gente teve muita dificuldade de pegar do IPCC mesmo. Né? E a metodologia, ele olha fatores nacionais, regionais e IPCC. Né? E eu acho que o Brasil está muito aquém ainda. Lógico, pela situação, né, pelo andamento dos trabalhos que começaram recentemente no país, muito aquém para fatores nacionais, quanto menos regionais, e o IPCC também não tem um detalhamento. Né? A gente pode até procurar de fatores de URI, não existe isso. Né? Esse detalhamento ainda está muito, tá muito agregado no nível lá em cima mesmo.
Só um comentário nessa discussão de fatores de emissão, acho que essa questão aí final que você levantou, acho que é muito importante. Realmente o IPCC tem os fatores de emissão default que estão nos guidelines, né? Mas além disso, existe um banco de dados, o Emission Factor Database, né, que é uma atividade que é desenvolvida por um dos grupos de trabalho do IPCC, que é o que fica no Japão. Então, periodicamente, existe um trabalho de alimentar esse banco de dados com fatores de emissão. Existe um corpo editorial que avalia, né, a consistência, a robustez desses fatores, e eles são alimentados nesse banco de dados. Agora, esses fatores eles têm restrições, né, de aplicação em função de onde eles foram obtidos, qual o processo, característica e tal. Então, sob o ponto de vista nacional, acho que essa ideia de a gente caminhar para ter um banco de dados nacional, acho que seria uma coisa muito importante. Há um tempo atrás, numa discussão sobre metodologia de análise ciclo de vida, né, foi levantado num seminário que em Brasília tinha um grupo, acho que era do UNB, que estava trabalhando, contratado pelo MCT ou em parceria com o MCT, para criar um banco de dados para análise de ciclo de vida, mais geral, de emissões em geral, onde esse banco de dados de fatores de emissão de gás de efeito estufa poderia ser uma parte específica, né? Então, agora, isso no panorama nacional, talvez no caso regional do estado de São Paulo, como uma decorrência do inventário, pode ser um trabalho de extrair, né, esses fatores de emissão, criar um banco de dados, colocar em consulta pública e fazer um trabalho de alimentação, quer dizer, em consonância com esse trabalho nacional.
Então, perfeito comentário. Essa questão é muito delicada, porque realmente a gente tem visto aqui, vocês estão trabalhando nisso, vocês têm visto a dificuldade, e vamos dizer que a gente aqui tem um privilégio, né? Porque São Paulo tem que dar um passo à frente em relação à esfera nacional nessa questão. Se hoje a gente está com essa dificuldade ainda de obter dados, né? E não é todo mundo que todas as empresas ou todos fornecedores ou empresas mesmo que fazem essa garibada geral, eu acho que a gente ainda vai penar um pouco nisso. Tenho certeza que a gente vai penar nisso, porque a gente não está estruturado ainda. Quanto menos a gente tem um inventário de uma forma mais agregada, imagine fatores específicos, né? Mas a ideia, realmente, a partir disso, é caminhar e evoluir em cima disso para criar um banco regional que seja aplicado até nacionalmente. Eu acho que se você extrair desse trabalho aqui e para o próximo inventário já focar em fatores específicos das empresas que criar CETESB ou Estado de São Paulo um banco, e esse banco com certeza vai ser o espelho nacional. E aí sim a gente atinge uma melhor acurácia dos dados de inventário. Não, colocação perfeita.
Meu nome é Roberto Peixoto, sou do Instituto Maior de Tecnologia, estou envolvido também na elaboração e estou sofrendo também com essa questão dos fatores de emissão, né, que é um problema sério aí na realização dos inventários. Acho que caminhando um pouco, quer dizer, até pensando mais para frente, dentro da política estadual de mudança climática, recentemente aprovada, né, e também regulamentada, existe algumas coisas que dizem com relação ao apoio, né, que podem ser fornecidos para atividades, né, relacionadas à área. Eu acho que seria interessante, quer dizer, com o apoio da CETESB, né, dentro do programa de mudança climática, por exemplo, da FAPESP, que existe e apoia atividades, né, desse tipo, que a gente pudesse ter um edital para criação desse banco de dados, por exemplo. Eu acho que existem diversas atividades, diversos setores que poderiam, vamos dizer, ser estudados, né, para obtenção de fatores de emissão. Isso instituições de ensino, pesquisa, poderiam fazer, né? Então, acho que pode ter uma evolução, né, dentro desse arcabouço aí, né, do que existe hoje da política estadual de mudança climática. Não sei o que você acha, João.
Perfeito. Eu já disse isso algumas vezes anteriormente, só que não com a competência que você consegue fazer. E eu espero que, sendo ouvido, Roberto... Perfeito, esse fator de emissão, eu não sei se você conheceu o professor João Andrade, do Departamento de Energia da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Ele já está fazendo isso, né? É um técnico do setor, pessoas que se dedicam a otimizar processos energéticos, e que acabam, como subproduto, tirando fatores de emissão, que são muito importantes, né? O pessoal de Itajubá também, que trabalha mais no norte do estado, também tem muito interesse em participar disso. Quer dizer, já existe até uma clientela, né, uma massa para fornecer esse produto, né? A questão é a gente conseguir mobilizar e sensibilizar a FAPESP, e ninguém melhor que uma pessoa de renome, prestígio como você, para nos ajudar nisso. Eu já disse isso algumas vezes, mas não com a sua competência.
agradeço a sua contribuição. Tá. Feito? Tem um moço ali que tem uma pergunta, né?
Roberto. Só para fechar o tema, eu só queria comentar essa colocação de... Acho que incentiva a pesquisa e tecnologia é fundamental para esse caso. É fundamental. Não tem como. Eu acho que tem que existir perfeitamente um incentivo estadual do governo estadual de São Paulo, juntamente a FAPESP, FAPECS até, já que ele é um braço do governo, né? FAPECS, eu sempre vou lá, porque realmente a parte acadêmica e de pesquisa de tecnologias é fundamental lá, é importante. Esses braços realmente têm condições de trabalhar em cima desse assunto. Eu acho que tem que ter um pouco mais de olhar de incentivo estadual aliado a um programa de desenvolvimento de pesquisa de tecnologia.
Oi, Rony. Oi. Meu nome é Roberto, trabalho na FGV, coordenando o Programa Brasileiro de GHG Protocolo. Converso bastante com o Rodrigo e a gente estava conversando essa semana mesmo sobre a dificuldade que é, em termos de horas trabalhadas por vocês, de relatar emissões conforme as duas metodologias.
Eu vi o e-mail.
Então, eu queria saber da experiência de vocês, assim, até que ponto elas conversam, são completamente diferentes, se existe um duplo trabalho e como esse trabalho pode ser articulado de forma a facilitar a vida das empresas, porque acho que isso vai ser importantíssimo para a gente alinhar FGV, CETESB e governo federal.
Olha, tem um trabalho na abordagem de metodologia. A metodologia, assim, não foge muito, não. Se você jogar de uma forma, uma visão geral, não foge muito. O que foge, por exemplo, é forma de apropriação das suas emissões. Por exemplo, a gente sempre trabalhou que flare era uma fonte de combustão, né? Queima. Só que ele entra como fugitiva. E você trabalhar essas questões pontuais é que é muito complicado, porque a gente tem o vício até de focar só naquela metodologia, né? E não olhar o outro, e quando você tem essas informações, você ainda não está tão estruturado quanto você pensa para trazer para outra metodologia. O trabalho é trabalho manual mesmo, é de olhar saber que você tem aquilo lá, né? Tem o GHG, é aquele metodologia, a outra você vai ter que conhecer perfeitamente e vai ter que trabalhar ponto a ponto para recolocar as suas condições. A questão de cálculo, de estimativa em função de cálculo, a gente pode perceber que realmente tem fatores do PCC que em alguma coisa difere da EPA, por exemplo, né, de Artel, EPA, Canadian e outros mais, que se CTO e outros mais. Porém, muitas vezes, como eu falei, o IPCC, ele, no Guia de Boas Práticas, ele dá uma brecha para você usar fatores de EPA, entre outros. E muitas vezes eles são os mesmos, porque não tem o uso da EPA. Né? Entre não ter e usar, usa o que tem da EPA que já é consolidado. Realmente é um trabalho muito braçal nessa questão. O que a gente tem dificuldade realmente é de readequar as apropriações das fontes e varrer fatores de emissão para verificar qual é o melhor possível no caso. Eu acho que assim, eu passei de 3 reuniões lá no GHG, lá na AGV, participei lá do lançamento do relatório B. Então, o que eu acho é que, assim, não é o momento ainda, uma opinião minha, visão minha, que a gente passou isso aí. Eu falei, pô, vamos comparar o resultado final do PCC com o que a gente tem. Vamos ver qual a diferença disso, né? Qual percentual disso, uma incerteza, não sei. Vamos trabalhar qual a melhor metodologia, até, né? Será que, né, caso de flare, a gente trabalhava como combustão e ele é fugitivo. O que é fato que o IPC foca muito mais em, para mim, que o IPC, ele é muito focado em fugitivas. Porque fugitiva, você não tem como, ou você mede aquilo lá e trabalha melhor,
e uma fonte, uma emissão de combustão, você é mais fácil, é mais visual, é mais concreto de você trabalhar eficiência energética, melhoria de operação, troca de combustível e por aí vai. Já as fugitivas, como o flare ele era combustão, ele fica lá, vai lá. Agora ele é fugitivo, ele tem uma natureza bem diferente. O resultado não altera em nada. Assim, de apropriação de fonte, né? Tem uma incerteza de fatores aqui, fatores acolá, mas no global, realmente a gente viu que não tem muita diferença no global. Agora, é importante, fundamental, assim, global, ótima colocação. Agora, por atividade, você detalhando essas questões de natureza, de apropriação, de ser uma fonte fugitiva ou não, isso já começa a fazer muita diferença. Por exemplo, o flare, que é um grande emissor, queima muito gás lá, principalmente em refino e tudo mais, a gente tratava ele como combustão, e o IPCC foca isso em como fugitiva, e isso gerou até uma discussão muito forte interna na Petrobras. Quase que voou cadeira lá em mim, mas tudo bem. Por quê? Porque muita gente não aceita internamente isso, que seja uma combustão, porque você deixa ela sem controle, né? Você deixa fora de controle. Agora, você tratando isso como uma fugitiva, isso está implícito no seu negócio até, né? Você está perdendo valor naquilo lá. Isso é dinheiro. Isso aqui, além de uma questão ambiental, é dinheiro, né? Então, o IPC, eu comecei a ver com outros olhos a partir desse trabalho aí. Nós internamente começamos a ver com outros olhos. Então, realmente, eu acho que tem um esforço muito grande, mas o global, ele fica naquelas, fica elas por elas. Tem uma pequena diferença, mas de uma forma geral.
Então, resumidamente, pelo fato dos fatores de emissão serem os mesmos, o resultado global é igual, só que a alocação dessas emissões dentro da gestão da Petrobras é diferente em termos de fonte.
Exato. O que a gente tem até olhado, aproveitando e dar uma olhadinha, é poluentes regulados. Aí os fatores variam muito. Né? Para metano N2O e CO2, que ele utiliza lá, ou balanço de massa, que seja, ele não foge muito. Mas quando você entra assim, por curiosidade, vai pesquisar fatores. Poluentes regulados, né? NOx, outros aqui que não faz parte do escopo, tem uma variação. Mas para gás de efeito estufa, é pequena a variação, né? Mas na questão da gestão, da apropriação mesmo. Ele é muito complicado.
Obrigado.
Valeu.
Alguma pergunta mais? Livro? Então, eu queria só chamar um último ponto, que é o fato do cruzamento de informações. Hoje o Marcos Cunha, que já está aqui presente, assistindo tudo quietinho ali, vai apresentar a versão final do relatório do setor de energia também. E, né, no geral, o que vai acontecer é o cruzamento dessas informações, conferindo, né, ao trabalho da Petrobras, ao trabalho da Ciclo e, no fim das contas, ao trabalho feito no Estado de São Paulo, a credibilidade, a transparência que a gente espera ter com essas diferentes fontes de contribuição. É essa a ideia. Então, só posso agradecer imensamente a Petrobras. Aí não tem como, né? Porque em alguns aspectos a gente quer evitar aquela coisa da emissão com CNPJ, né? É a emissão do setor, né? Então, nesse sentido, a Petrobras se colocou à frente, colocando a emissão do setor de energia, né? Fazendo um trabalho de excelência para que a gente consiga ter a melhor estimativa no Estado de São Paulo. É isso. Rony, obrigado, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Eu vou ficar muito feliz em poder ver no detalhe. Isso aí eu não peguei ainda, mas eu só posso dar parabéns porque eu sei o quanto você deve ter aquele número de horas lá, né? Mas, de novo, parabéns.
Obrigado, agradeço aí o convite novamente, o espaço aberto, e sempre agradeço a você, a equipe toda, a Josi, a Gabriela, pelo apoio que vocês têm dado, pela aproximação, que eu acho fundamental. Quem vê de fora acha que tem que quebrar o pau entre um e outro. E não é assim que as coisas têm que andar. As coisas têm que andar no mesmo caminho, porque todo mundo sai ganhando nisso, né? Tanto o setor privado, né? As empresas, os setores, como a CETESB e o Estado de São Paulo. Então, realmente, o foco além de trazer esse trabalho, é fazer essa aproximação e mostrar que existem outros meios que não seja o desacordo entre as partes. Então, obrigado novamente. Um bom dia a todos.
Tem um programa, o Roberto falou, Petrobras tem um programa com a CETESB, e nesse programa, a partir desse programa, tem um processo seletivo, que está na nossa página internet, para estudantes de pós-graduação, né, que vão fazer estágio aqui na casa. Então é isso, né? Não é só desavença, tem também a parte de cooperação, que é muito importante.
Com certeza.